A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, nós estamos na linha com a professora Flávia Saida, professora do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Flávia, que é uma grande especialista em políticas latino-americanas, com ênfase na Colômbia. E nós vamos conversar com a professora sobre o Plano Colômbia, que completa 15 anos de vigência. Boa tarde, professora Flávia Saida. Como está? Prazer enorme voltar a ouvi-lo no nosso programa.
Boa tarde, Arnaldo. O prazer é meu. Boa tarde, ouvintes da Rádio Sputnik.
Professora Flávia Saida, desta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu seu colega da Colômbia, Juan Manuel Santos, e, entre outros assuntos, debateram, além, obviamente, das negociações de paz entre FARC e Colômbia, os 15 anos de vigência do Plano Colômbia. O que é este plano?
O Plano Colômbia foi um acordo assinado entre os governos de Bill Clinton, nos Estados Unidos, e de Andrés Pastrana, na Colômbia, né, no final dos anos 90, para que se implementasse aí uma maneira de conseguir terminar com o narcotráfico, mas esse plano também tinha toda uma questão social envolvida. No final das contas, o plano ele foi mais, realmente, para tentar acabar com o narcotráfico e também combater, desarticular as guerrilhas de esquerda, mais especificamente as FARC. Isso não é tão assim declarado, mas, de qualquer forma, sabe-se já que essa foi a verdadeira meta, né, o objetivo do Plano Colômbia.
E foi exitoso? Pode-se considerá-lo como um plano exitoso?
Isso há controvérsias também. Ele foi exitoso, sim, desse ponto de vista da questão de não desarticulação, mas fragilizar, né, as guerrilhas, a guerrilha, as FARC, especialmente, mas ele foi um plano muito combatido, muito criticado internacionalmente pelas suas violações de direitos humanos, né? Os desaparecimentos forçados que houve, deslocamentos forçados, a questão dos falsos positivos, a incitação à guerra, ao ódio, à polarização que houve durante todos esses últimos 15 anos em que o plano esteve em voga, funcionando. Na questão do narcotráfico, a gente sabe que realmente não houve. Houve momentos de pico, né, em que o narcotráfico realmente piorou muito, né, evoluiu o narcotráfico, e momentos em que diminuiu um pouco. Isso, eles trabalharam muito com a questão de retirada de plantas, né, que seriam depois transformadas, produzidas e transformadas em droga manualmente, e também com as fumigações aéreas, o que também foi houve a respeito disso uma crítica internacional muito grande por conta dessas violações de direitos humanos. Muitas famílias, principalmente camponeses, que tinham aí suas plantações de outros produtos e até a plantação mesmo milenar na região de coca, acabaram aí com essa aspersão de glifosato, né, essas fumigações aéreas, acabaram tendo as suas culturas, fosse dessas plantas que, para a produção de drogas ou fosse de outras plantas, né, de outros cultivos, detonados, né, de alguma forma foram destruídos, e aí a vida das pessoas, social, econômica e até na questão da saúde, foi bastante prejudicada.
Perderam fonte de renda e perderam saúde.
Exatamente.
O que são esses falsos positivos que a senhora mencionou ainda há pouco?
Os falsos positivos, como em algum momento o governo Uribe pagava recompensas a militares, né, e a própria força pública, a polícia, para que eles conseguissem capturar guerrilheiros, rapazes de baixa renda, principalmente das áreas rurais, mas também da urbe, começaram a desaparecer, e aí foi se descoberto depois que esses corpos desses rapazes, na verdade, eles eram mortos e colocavam neles uniformes que eram supostamente dos guerrilheiros. Então, isso foi um escândalo nacional e internacional, né, porque, e é o que a gente chama de falsos positivos, porque esses rapazes nada mais eram do que meninos que viviam com suas famílias, tinham baixa renda e eram supostamente recrutados, e no recrutamento eles eram mortos e confundidos, né, entre aspas, com guerrilheiros.
Uma fraude.
Isso.
Com o objetivo de iludir a opinião pública nacional e internacional.
Exatamente, de que eles estavam capturando realmente guerrilheiros.
Professora Flávia Saida, nós estamos num momento em que o governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo, estão em plena negociação do acordo de paz, cuja previsão de assinatura está marcada para 23 de março. Essas negociações estão ocorrendo em Havana, em Cuba, se não me engano, desde novembro de 2012. Como a senhora tem acompanhado a evolução desses fatos?
Bom, agora já são quase 3 anos, nós tivemos também vários altos e baixos durante essas negociações de paz, né? Uma divisão muito grande da opinião pública na Colômbia, internacional nem tanto, digamos que tenham sido negociações muito aprovadas no âmbito internacional, mas pelo histórico de polarização da sociedade colombiana, já era esperado que houvesse essa polarização também em relação à questão das negociações com as Farc. Mas, certamente, é uma vitória estar chegando ao final desse acordo, né? Que ele ocorra dia 23 de março ou um pouco depois, como o próprio presidente Santos vem dizendo, que isso não implicaria na questão do acordo de paz, né? Ou dele ser fracassado ou não, de jeito maneira, se ele chega ao fim, é uma vitória, tem que ser considerado como uma vitória. Mas certamente é o início de todo um novo processo, né, Arnaldo? A consolidação desses pontos acordados vem a partir daí, o que pode ser bem mais crítico do que foi até então. Então, até então, nós vimos a teoria, claro, com intensas discussões, mas as partes se predispuseram na teoria ao acordo. A partir de agora, precisamos vê-lo colocado em prática.
Exatamente. E vem as questões paralelas, né? O que será das Farc depois desse acordo de paz? Como elas serão absorvidas pelo governo e pela sociedade da Colômbia? E se de fato elas vão depor suas armas? E o que será feito deste arsenal das Farc?
Exatamente.
E ainda tem a questão das indenizações.
Isso, das vítimas, né? Que é um dos pontos do acordo, que é a reparação das vítimas.
Uma possível interferência norte-americana ajuda ou atrapalha essas negociações de paz entre Colômbia e Farc?
Arnaldo, acho muito difícil que atrapalhe nesse momento, porque o próprio Timochenko, né, e outros representantes, Ivan Riz, as Farc, vem declarando que os Estados Unidos devem sim se comprometer a ajudar a Colômbia no pós-conflito. Né? Eles foram contra o Plano Colômbia, nunca gostaram da intervenção, digamos, dessa aliança que sempre houve, né, entre esses últimos governos com os Estados Unidos, inclusive são um dos grupos, né, e inclusive pela questão internacional, que criticam o Plano Colômbia, por toda essa questão da violação dos direitos humanos, mas a alegação deles é que se os Estados Unidos se comprometeram com o país enquanto havia conflito, devem também se comprometer com recursos para a paz. Então, o que fica explícito com essa declaração é que não há possibilidade de que o acordo seja, em algum momento, terminado, né, sem se chegar ao acordo final, porque os Estados Unidos são agora um parceiro novamente, né, aí dando continuidade ao Plano Colômbia, mas agora no pós-conflito, para a questão dos recursos para a paz, do governo da Colômbia.
No dia 25 de janeiro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade uma resolução para supervisionar o fim do conflito na Colômbia. Então, a luz no fim do túnel?
Certamente. Foi muito bacana, né, internacionalmente e para a Colômbia, essa aceitação do Conselho de Segurança. Na verdade, foram os 15 integrantes do Conselho de Segurança que aprovaram a criação dessa missão política, né? Eles vão selecionar uma equipe com membros neutros e que serão compostos todos pela CELAC. Então, a CELAC já aceitou também, houve uma cúpula, né, agora no dia 27 da CELAC, eles já aceitaram integrar essa equipe de observadores internacionais e eles monitorarão a deposição das armas da guerrilha. A ONU juntamente vai monitorar e supervisionar o cessar-fogo bilateral.
Foi tudo na mesma semana, né? Na segunda-feira, 25 de janeiro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou essa resolução, que foi um pedido acorde entre Colômbia e as Farc, e na quarta-feira, 27, na reunião em Quito, os países membros da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, concordou também em supervisionar as negociações de paz e o seu implemento.
Exatamente.
Professora Flávia Saida, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Naura, igualmente. Eu que agradeço. Uma boa tarde.
Boa tarde. Felicidades à professora Flávia Saida, professora do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nos falou sobre os 15 anos de vigência do Plano Colômbia, nesta semana em que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebe em Washington o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos.